Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com o maestro, cantor e professor de música, Alexandre Neco. Artista que mistura música com performance teatral, ele retorna a Brasília depois de 10 anos de estudos nos Estados Unidos. E Neco, você chegou a concluir algum curso aqui?
Ah, eu deveria ser cobrado pelo erário, ressarcia a UNB, porque eu passei 5 anos lá e não consegui me formar. Mas eu me formei pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, em voz, e fiz um mestrado pela Universidade do Missouri, em regência coral. Esses eu terminei. Eu comecei um doutorado, mas eu interrompi porque eu ia matar o meu orientador.
Você é um artista que transita entre o erudito e o popular com facilidade. Ou não?
Eu acho que eu transito. Agora, não sei a opinião das pessoas que gostam do erudito ou do popular. Eu gosto de morar nesse meio de caminho. Eu sempre digo que música boa é música boa, não importa se é popular, folclórica ou erudita. E música ruim é ruim, não importa se é popular, folclórica ou erudita. Essa é uma grande confusão que as pessoas fazem, na minha modesta opinião. Você tem muita música clássica que é muito mal escrita, entende? Mal arranjada, a performance é ruim. E a gente conhece música popular boa e música popular ruim, além da questão de gosto, é claro. Então, assim, o que eu gosto, tinha um professor meu que eu adorava de história da música que dizia: eu gosto do que eu conheço o que eu gosto. E a gente tem essa preguiça mental, né? Geralmente a gente estaciona num gênero ou num tipo de música e a gente diz: eu gosto é disso. E aí passam-se anos e você continua gostando daquele gênero, daquele tipo de coisa. Eu acho que existe na música popular, na música clássica e na música folclórica, existem coisas que são melhores numa linguagem do que na outra. Então, quando a gente ouve Mercedes Sosa cantando Violeta Parra, por exemplo, existem coisas que são ditas naquele idioma, não só no espanhol, mas naquele idioma musical, naquele idioma folclórico, que é muito difícil de você conseguir dizer em algum outro idioma. Quer dizer, você ouve a Violeta Parra dizendo aquelas palavras com aquela melodia, é poderosíssimo. Então, assim, como comparar? Eu acho uma grande perda de tempo. O que é melhor? É Mercedes Sosa ou é Mozart? É uma comparação tola. É como você perguntar o que é melhor, uma macarronada ou uma mexerica. Quer dizer, são coisas completamente diferentes, né? Que têm seu lugar, né?
Ao fundo, a gente ouve O Último Desejo, de Noel Rosa, que você escolheu para o Trilha das Artes. Por quê?
O Último Desejo é engraçado porque eu comecei a cantar. Todo o meu treinamento é lírico, eu canto ópera e tal, essa coisa toda. E O Último Desejo foi a primeira música que eu fiz uma tentativa de cantar, entre aspas, popular. Eu falo entre aspas, porque é claro que é popular, Noel Rosa e tal, mas eu sempre fiz de um jeito bem lírico, bem impostado e tal, essa coisa. E foi a primeira música que eu comecei a me soltar e tentar fazer alguma coisa que não fosse eminentemente lírica, que pudesse ir mais para o popular. E eu canto até hoje, eu adoro cantar por causa disso.
Nosso amor que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão. De você me calo, tudo penso, nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero o teu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, o você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim.
Eneco, você estudou e trabalhou nos Estados Unidos. Alguma vantagem nisso? Dá para comparar a política cultural de lá com a daqui?
Existem dois lados, é uma pergunta ótima, porque tem duas coisas, duas diferenças básicas. A primeira, assim, a gente, no Brasil, a gente já tem o discurso pronto de que o governo não ajuda. Né? Isso é uma mania de brasileiro. Na hora o brasileiro fala, não, o governo não ajuda em nada. Isso é uma grande mentira. Assim, o governo brasileiro dá muito mais dinheiro, tanto federal quanto estadual, quanto local, dá muito mais dinheiro diretamente para as artes do que o governo americano. A diferença existe é porque eu acho que isso é assistencialismo. Isso é a minha modesta opinião, hein? Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas eu acho, eu sou partidário daquela ideia de que você não deve dar o peixe, mas você deve ensinar a pescar. O que acontece nos Estados Unidos, que é muito diferente, que eu acho que é muito superior ao que acontece aqui, é a renúncia fiscal. Então a pessoa, se eu, Alexandre, gosto do trabalho do André, que faz uma peça teatral, eu dou o meu dinheiro pro trabalho do André, pro grupo do André, e eu desconto isso no meu imposto de renda. Em vez de apresentar um projeto para o governo para que eu receba R$1.000, lá você sai atrás do doador, pessoa física. E a pessoa física é que vai descontar aquilo no imposto de renda dela. É um relacionamento de quem doou com o fisco. Você muda completamente, você não cria uma dependência que eu acho que existe no Brasil de governos. E eu não estou falando especificamente de governo algum, eu não estou criticando nem elogiando governo algum. Mas existe essa coisa aqui de que a gente tem que, o artista tem que fazer um projeto que leva semanas ou meses ou anos para fazer, para aí tentar que alguém aprove o seu projeto, para aí soltar o dinheiro para você. Isso cria uma relação muito perigosa de dependência entre o artista e o governo. Quando lá fora você depende dos doadores, mas você pode ter infinito número de doadores, você nunca depende demais de apenas um doador. Se aquele doador X decidir não te dar mais dinheiro, você ainda tem um infinito número de doadores que você arregimentou. Então é uma relação muito diferente, você entendeu?
Entendi que é uma relação mais direta, mas esse é o objetivo.
Exatamente.
Né? Não precisa de tantos contornos, tantos retornos,
exatamente.
Tantos e às vezes adornos.
E às vezes eu sinto colegas meus de áreas variadas que ficam roendo as unhas e esperando a aprovação de um projeto X ou Y para poderem começar a captar o recurso, tem o prazo, tem isso, tem aquilo, e o artista acaba se prendendo, em vez de focar na arte, acaba focalizando na geração de recurso, e que não é o forte da maioria dos artistas. Né?
Vamos então dar sequência à nossa trilha. No lado B do programa, temos Atrás da Porta, de Chico Buarque. Alguma razão especial?
É uma música que eu canto, que eu gosto de cantar, e que eu acho divertido observar a plateia quando um homem canta atrás da porta, porque é evidentemente uma música feita na primeira pessoa para uma mulher cantar.
Imortalizada pela Elis Regina, né?
Aquela cena famosa do rímel escorrendo e tal.
Dramático, né?
Dramaticíssimo, exato. Mas é curioso porque historicamente, homens sempre compuseram música na primeira pessoa feminino. Mas cantar na primeira pessoa feminino é mais complicado. É como se você estivesse mexendo com algo que é muito desconfortável para a plateia. E hoje em dia isso não é mais tanto assim, mas ainda um pouco. Então eu sempre acho curioso, quando eu canto atrás da porta, observar a cara de algumas pessoas na plateia que não acredita muito bem. Eu agarrei nos seus pelos, seu pijama e tal, essa coisa. Foi uma coisa meio complexa assim. Mas a arte é isso, né? E eu sempre brinco com meus alunos. Eu sempre falo assim: por que que está fazendo isso? E eu digo: em arte a pergunta nunca é por quê, mas sempre por que não.
Então vamos ouvir, na voz de Elis Regina, Atrás da Porta.
Quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés. Sem carinho, sem coberta, no tapete, atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar ainda sou tua. Até provar que ainda sou.
Ineco, para finalizar, eu queria saber o que é que você escuta quando está sozinho. Erudito ou popular?
Nada. É assim, é engraçado, porque eu considero... Eu adoro meu trabalho, mas eu considero música trabalho. Então eu não consigo, por exemplo, ir a um restaurante onde tem música ambiente. Me deixa completamente louco, porque eu não consigo me concentrar na conversa. Eu adoro o silêncio. O silêncio, para mim, é uma benção, sabe? Aquela coisa assim de você estar num lugar onde não haja som algum. Então, assim, só para não ser chato, para não dizer assim, não ouço nada de jeito nenhum nunca, mas eu no meu carro eu ouço sempre alguma coisa, e sempre tem um CD pop, um CD de jazz, um CD de clássico, canto gregoriano, alguma coisa para ajudar no trânsito, mas assim, é um pouco de tudo mesmo. Eu quero ser o mais eclético possível.
Podemos ouvir então Ave, de Eduardo Dusek, para finalizar?
Eu acho essa música o maior barato. É um fado que eu não me lembro o nome do LP, mas é de um LP antigo do Dusek, que eu sou o maior fã dele por causa dessa versatilidade do Dusek. E é um fado. E aí você aquela pergunta, né? Por que um fado? Como um fado? Mas um brasileiro compondo fado faz algum sentido? E é belíssimo, é uma versão brasileira de um fado, muito bonito mesmo, e me marcou. Eu ouvi, eu já cantei e acho muito bonito.
Ave, que em minha casa deixaste a face em todos os espelhos, tuas asas manchadas, e voaste entre as cortinas, te aninhaste entre os lençóis. Passará que em meu corpo pousaste, o rosto todo em sorrisos. Passageira, veloz em minha vida, e brincaste na janela tão livre. Passará, passarás novamente, e lá fora és o vento distante de mim. Passará, passarás novamente, e lá fora és o vento distante de mim. Ave, que em minha casa deixaste a face em todos os espelhos, tuas asas manchadas, e voaste entre as cortinas, te aninhaste entre os lençóis. Passará que em meu corpo pousaste, o rosto todo em sorrisos. Passageira, veloz em minha vida, e brincaste na janela tão livre. Passará, passarás novamente.
O Trilha das Artes termina por aqui. Hoje eu conversei com Alexandre Neco. No site do artista, www.alexandreneco.com, você pode conhecer um pouco mais da proposta desse maestro cantor. E Neco se escreve com dois N's e dois C's. E para download do programa, você já sabe, é só acessar www.radio.câmara.gov.br. O Trilha das Artes tem produção de Renata dos Reis e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Eu sou André Amaro e estarei aqui com você no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.